Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Fute após a rodada do Brasileirão. Vamos comentar aí sobre jogos de Corinthians, de Palmeiras. E hoje está aqui comigo o meu parceiro Recoba. E aí, Recoba?
Opa, boa, eu de volta aí, tá ligado? Tamo de volta aí pra analisar essa rodada aí que foi meio estranha, né? Uns resultados meio estranhos que aconteceu, mas vamos que vamos aí.
É, vamos que vamos, vamos falar aí dessa rodada aí que os times de cima não quiseram pontuar nessa rodada.
É, um querendo entregar a paçoca pro outro.
É, bom, às 4 horas teve Corinthians e Fluminense lá no Maracanã. Corinthians perdeu a segunda consecutiva e assim, a crise tá tomada no Corinthians. O time não conseguiu novamente apresentar nada de futebol, mas foi horrível esse jogo Corinthians e Fluminense. O Fluminense não tem nada com isso, né? Fez 2 gols, mereceu vencer o jogo, porque... Não porque ele fez uma grande partida, longe disso também. O Fluminense também não jogou tudo isso, mas o Corinthians conseguiu ser pior. O Corinthians foi horrível nesse jogo, Recoba.
O Corinthians tomando 2 gols, é bem que você falou, né? Que essa tem a diferença aí dos outros anos. Porque era difícil antes, né, do Corinthians tomar 2 jogos seguidos, tomar 2 gols nos 2 jogos seguidos, né? E nesses últimos 2... Vem de tomar 2-1, 2-0, né? E agora 2-1.
Pois é, o Corinthians, que não costumava tomar esses gols, agora já 2 jogos seguidos tomando 2 gols. E hoje foi pior.
3, porque... né? Porque também foi 3.
Sim. Só que hoje foi pior porque o time não teve reação, não conseguiu esboçar uma reação. O Corinthians iniciou jogando com 3 volantes. O Coelho colocou Gabriel, Cantillo e o Ederson. Aí com 17 minutos ele tira o Ederson, porque não estava dando certo. Tirou o Ederson, botou o Everaldo para ficar com 2 pontas e para ter um pouco mais de volume de jogo, porque o Corinthians tomou o gol do Fluminense, com o Nenê deitado no chão.
Meu Deus, o time profissional gol.
Pois é. E aí, só que assim, o Corinthians não conseguia tocar na bola durante os primeiros 10 minutos, 15 minutos. Aí o Coelho teve que trocar, tirou o Ederson, colocou o Everaldo. E mesmo assim, o Corinthians não conseguia criar nada, absolutamente nada. Um jogo feio e assustador para o torcedor corintiano ver o Corinthians numa situação dessa. O time extremamente sem confiança, sem garra, sem vontade. Você vê, o Corinthians faz força para atacar, não é aquela coisa natural, não tem um toque de bola. No empurrão, sabe? Corinthians tá difícil.
Sim,
tá,
mas pra perder pro Fluminense tem que fazer um esforço enorme mesmo, viu? Isso é louco.
Ah, o Corinthians.
Pra perder pro Fluminense, o Atlético de Goiás conseguiu ir no Maracanã e empatar com o Fluminense. O Fluminense tomou uma parte chacoalhada aí. A única coisa, o único jogo bom que o Fluminense tinha conseguido fazer tinha sido contra o Inter, né? Que ganhou do líder, né? Se bem que esse líder aí tá meio cambaleando, né? Empatou com o Bahia em casa, perdeu do Fluminense, hoje perdeu do Goiás. Esse líder aí não sei se dura muito na liderança, não, hein?
Concordo.
Líder.
eu acho
que... Seria um falso líder?
Eu acredito que sim, hein? Eu acho que tá guardando a vaga aí pra alguém, hein?
Né? E, pô, falando do gol, do primeiro gol do Fluminense... É o que eu sempre falo com o pessoal mais próximo meu. O futebol brasileiro é um outro esporte perante ao da Europa, sabe? O nível também é muito fraco aqui, isso é louco. Nunca numa Premier League sairia um gol desse aí. Cara sentado, não, deitado.
Jamais.
Conseguiu mandar um goleiro deitado. nova modalidade.
É. Os caras agora vão jogar no chão agora.
É louco, o nível é muito, muito, muito abaixo, muito. Por isso que às vezes vem um cara da Europa lá com 38 anos, gordo, e joga muito aqui, destrói. Não é porque o cara tá bom, é porque o nível do nosso futebol é muito, 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 muito abaixo. E se o nosso futebol brasileiro já é assim, quando eu falo tem gente que não entende, né? Mas se o nosso futebol brasileiro, que é o mais poderoso, mais, tanto economicamente como em questão de habilidade dos jogadores tal e tal, imagina o resto da América do Sul.
Você é, louco. Não. É.
Por isso, times sul-americanos vão ficar legal. E ultimamente tem passado vergonha. Só o Flamengo, no máximo, e o Corinthians lá em 2012... que conseguiram bater de frente, né? O Corinthians ganhando e o Flamengo levando para uma prorrogação. Porque o resto só apanha ou toma show tático. Tipo, igual o Grêmio, perdeu de 1-0, mas não conseguiu pegar na bola.
É, verdade. Mas, tipo assim, o Flamengo... Você vê, o nível, igual você falou, o nível do futebol brasileiro é tão baixo que qualquer time que... e faça algo diferente, como fez o Flamengo com o Jorge Jesus, já fica muito acima dos outros, já fica uma diferença enorme de né?
Você viu? Jorge chegou brincando aqui e virou o rei do futebol brasileiro.
Pois é, meu. É inadmissível, né? O tamanho que é o futebol brasileiro, com tantos craques que já jogaram por aqui, tem um nível tão baixo.
Pra você ver como é o nível. Pra você ver como é o nível. Portugal, pra mim, é um dos piores futebol da Europa. Eu ia mandar uma América do Sul, meu Deus. As professoras de geografia iriam me matar agora. Então, Portugal é um dos piores futebol da Europa. E eu não falo por eu ter opinião. Não, só vendo a Champions League. Quanto tempo um time português não ganha uma Champions? Quanto tempo não faz um papel bom, não passa de uma primeira fase? Tá bom, passar da primeira fase até passa, mas não passa de umas oitavas. E o Jorge Jesus, que só ganhou título nesse tipo de futebol, chegou aqui e ganhou logo do continente. Já chegou com o pé na porta. Por quê? Porque é muito fraco o nível aqui.
Sim, é muito fraco. E isso reflete em tudo, né? Em todos os times, você olha... Você não vê, tirando o Flamengo do ano passado, você não vê nenhum outro time que consiga exibir um futebol assim vistoso, que você realmente queira ver.
A qualidade do jogo é como vários jornalistas falam, é outro esporte. Você vê aqui, você assiste Premier League, La Liga, parece que tá assistindo outro esporte, mano.
Sim. Sim. E fora que o jogo, igual o Corinthians e Fluminense, era recua pro Cássio, o Cássio dá o bicudão pra frente pro Jô escorar de cabeça pra ninguém. Era isso o jogo do Corinthians.
Putz.
Mano, é de doer os olhos. Os olhos chegam sangram vendo um jogo desse, cara.
Ainda sangra.
Sangra
pro os cara. Olhos ainda sangram.
Pois é, e o pior, o Corinthians teve um lance que teve o pênalti pro Fluminense, e a bola bate na mão do Bruno Mendes, e tipo assim, é o movimento do corpo, e o juiz deu pênalti, e teve o mesmo lance, bem muito parecido, na área do Fluminense, a favor do Corinthians, e o juiz não deu. E foi quase a mesma interpretação, na minha visão, porque os dois foi movimento do corpo, tipo, nenhum dos dois teve a intenção de pôr a mão na bola. Eles estavam virando e a mão tava ali junto e bateu na mão. Tanto do Fluminense quanto do Corinthians. E o árbitro não usou o mesmo critério. Pelo menos na minha visão, não usou. Não sei se você viu o lance, depois você vê aí o lance. Mas não... Ele não usou o mesmo critério, na minha opinião, nos dois lances.
Não cheguei a ver, não, mas se marcou de um lado, tem que marcar pro outro se o lance foi igual, né? Também vejo os juízes brasileiros se atrapalhando muito nessas, que às vezes marcam uma falta, até uma faltinha besta, Às vezes marca para um lado e para o outro não. O mesmo tipo de falta.
Pois é. E aí, no final do jogo, ainda teve. O Fluminense teve um jogador expulso. É, ele deu uma entrada bem dura no Michel Macedo.
Isso aí eu vi.
Mas. E olha que o cara é tão cara de pau, meu, que ele deu a chegada no Michel Macedo e levantou, apontando pro tiro de meta, pro escanteio, sei lá. Como se ele tivesse. Eu acho isso tão ridículo, cara.
Isso é louco. Um carinha do. Teve um lance bem parecido no jogo do Goiás e Inter. O Goiás ainda conseguiu ganhar do Inter com um a menos. O maluco chegou quebrando aquele que era do São Paulo lá, o. Putz, esqueci Bosquilha? O nome dele. Não.
Bosquilha?
O baixinho, não. Marcos Guilherme. Marcos Guilherme. Nossa, quase que quebra a perna do maluco, mano. Pra que fazer um negócio desse? Eu tinha 2 minutos de jogo ainda.
Nossa, não vi. Não assisti esse jogo.
Depois você dá uma olhada que você é louco. Imbecilidade, mano. Ainda deu sorte do Goiás ganhar, porque poderia prejudicar o time dele aí que tá já mal pra caramba. Já era o Lanterna, né?
Aham. Era o Lanterna, né? O Red Bull Bragantino.
Agora o Lanterna.
Surpreendentemente.
Meu Deus. Esperava muito mais do Red Bull Bragantino.
Nossa, bem mais. Você é louco com o investimento que teve da Red Bull, com tudo, com contratações que teve, pontuais, assim.
Será
o time
que
tá.
É o quê? Será que dá tempo ainda de contratar alguém?
Dá. Porque
dá, né?
Até pra tirar de outro time. Se não tiver feito vocês jogos em outro time, dá até pra tirar de outro time.
Então, já que tem bala na agulha. Era melhor, hein?
Tem que ir. Aí, Red Bull, vendi. Eu comprei 2 energéticos seus, já dá pra comprar um. Final de semana. Brincadeira, nem saí no final de semana.
É. Propaganda, hein, Red Bull? Patrocina nós aí. Tamo junto. Mas, enfim. Voltando ao jogo do Corinthians. O Corinthians marcou um gol no final com o Matheus e tal. Um gol assim que não valeu de nada, assim, porque já fez o gol quando já estava acabando o jogo, não ia dar tempo de reagir, de fazer mais nada.
Aquele assim, gol inútil, olha, né?
Se você olha pro time do Corinthians.
Tipo do Oscar, você lá vê...
Isso. Você olha pro time do Corinthians, você vê os caras batidos, sabe? Não tem mais aquela vibração, aquela raça que, meu, podia até perder o jogo, mas...
Eu sei o que que é. Sabe o que é? Saudade do Thiago Nunes.
Aí eu acho que não estão, não, hein?
Caramba.
Ele expôs o Fagner na coletiva e, meu Deus do céu, hein?
Não, o cara é sem noção. Aí você pega... Você olha pro time abatido, sem vibração, sem determinação. Nossa, horrível. Se eu pudesse usar uma palavra pro jogo, é horrível. Jogo horrível. E os caras estão merecendo.
Vai brigar pra não cair, né?
Não, infelizmente é o cenário que aparece aí pra gente, né? Infelizmente.
É que também tem 500 times que vai pra Sul-Americana, né? Então o Corinthians pode passar o campeonato todo brigando pra não cair, talvez pegar uma vaga ainda pra Sul-Americana, pra pré-Libertadores que vai 1.800.
Pode crer. Os jogadores do Corinthians, eu tava conversando hoje com um amigo meu, estão merecendo ficar sem salário até o fim do ano. Eles fingem que joga, o Corinthians finge que paga, velho. Porque tá dando. olha o salário dos caras. Só salário alto. E não rende, mano.
O outro lá, o lateral, fica bancando a silicone na mulher melancia, custa caro, então tem que ganhar um salário alto.
E o pior, o cara
Michel,
é ruim.
Né?
O bicho é ruim. Não, esse
ruim
o Corinthians. é um absurdo o Corinthians não ter um lateral na base que possa ser o reserva do Fagner.
Não, mas pior que o Palmeiras gosta de tomar gol desses malucos, mano. Eu lembro no ano passado, né, que foi 1-1 no Pacaembu, que só sim, saiu o gol no
ele
finalzinho.
Fez um gol. Foi.
É, fez um golaço, não foi? Foi golaço. Na gaveta.
Golaço. Sim.
Isso é louco. Foi
golaço.
Palmeiras gosta de gol desses malucos.
E um gol que ninguém esperava.
É, e ali eu já falei, perdeu. Aí o Palmeiras ainda conseguiu empatar, né?
Foi, o Palmeiras empatou logo no lance seguinte.
Foi um jogo, mas atrapalhou pra caramba o Palmeiras, porque o Palmeiras tava ali no Flamengo ainda, e, tipo, todos os palmeirenses contando com aquela vitória, né? Aí, vai lá, os 47, 1-0 pro Corinthians. É, o Corinthians tava mal, aí todo mundo contando, tipo, e aos 47, 1-0 pro Corinthians, aí um balde d'água derrubou que nem o empate não serviu, ninguém ficou alegre não. Todo mundo, pra que fez essa merda desse empate, essa porcaria desse empate aí? Pra que fez essa porcaria desse empate aí?
O jogo foi ruim.
Foi. Um Palmeiras e Corinthians que foi bom só foi o último aí. Os 500 últimos tinha sido tudo lamentável.
Quem
queria, né? Mas... Pra dois times que fizeram jogados na Libertadores de 99, 2000, brasileiro daquela época. Né?
Ah, é, só jogão. Infelizmente.
Tipo, era jogão, mano. Você pegava um Palmeiras e Corinthians, você já sabia que ia se encantar com o que visse. Alex, Edilson, Vampeta jogava bem. Vampeta, Dinei, até Dinei.
Só jogaço.
Asprila, Roque Júnior, Clebão na zaga, Paulo Nunes.
Pois é. Agora, assim, eu vi a entrevista do Coelho, ele falou que não vai pedir contratação, vai focar nos jogadores, vai tentar recuperar. Eu acredito, né? Assim, o Corinthians pode dar chance aí pra ele, porque dos nomes que estão sendo especulados, eu acho que ele é melhor continuar com ele, que já conhece. Já viveu ali, já jogou.
Ele aguenta um tempinho?
Ah, eu não sei, cara. Eu acho que ele aguenta aí um até o fim do campeonato. Não sei. Acho que vai depender muito desse começo dele, né?
Se não tiver aquele processo de fritura.
Vai depender do começo. E aí foi isso. O Corinthians perdeu mais uma. Tá ali flertando com o Z4. E é isso. A torcida...
Mas pior que eu acho que o Corinthians cai, mano. O Corinthians tem uma sorte nesse bagulho de rebaixamento. Que, tipo, quando você está mal mesmo, vocês não caem, mano.
Graças a Deus.
Em 2007, o Corinthians, se você não se recorda... chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro. Tipo, vocês não estavam tão mal. Aí vocês caíram no momento que vocês até estavam bem, tá ligado? Agora, quando vocês estão mal pra caramba mesmo... 2004, que quase que vocês foram salvos pelo grafite lá. Que quase vocês caem no Paulista. Perdeu da Portuguesa Santista. Chegou no Brasileiro, depois que o Tite chegou, vocês conseguiram ser nono ainda. Ficar na primeira página da tabela.
Pois é. Mas em 2006 também, Corinthians beirou ali também, viu?
Beirou. 2006 foi meio perigoso, né? Tipo, vinha do título brasileiro do ano anterior e no outro já tava brigando contra o rebaixamento. Até chutaram o carro ali, do Tevez, bagulho.
Ali já foi um alerta que o perigo tava ali rondando. Não quiseram ver os sinais.
E vinha dando sinais.
Mas então, isso foi o jogo do Corinthians, lamentável, né? Perdeu mais uma. E agora vamos.
Eu não achei lamentável, não.
Você tá sem moral, que o JP chegou aí metendo o pé na porta aí. te esculachando.
Meus advogados entraram em conversa comigo, vou estar processando esse senhor aí. Zoeira, mano, é firmeza pra caramba. Tá bem, um abração aí. Valeu, várias aí que fez pra nós aí, né, tipo, lá na quermesse do Salgueiro, ele vai lembrar.
Bora pro Palmeiras agora, então?
Mas só que o seguinte, ele falou um negócio errado, falou que a gente tava analisando São Paulo friamente, como deve ser analisado hoje. Mas bom, eu mesmo também, eu e o Guinho, o Igor, decidimos em comum acordo colocar um São Paulino, pra não, né, a gente expôs nosso time aqui, até pra vocês não pensarem, os caras é um palmeirense, outro corintiano, lógico que vai falar mal de São Paulo, não. Vocês vão ver que vai ter momentos que o próprio São Paulino vai chegar e falar, não, isso não tá certo, aquilo não tá certo, não é clubismo, tá ligado? É tipo, a realidade. Eu tento passar, assim, nos meus comentários, nada além da realidade, sabe?
Mas aqui vai ser um podcast de torcedor para torcedor, mas é claro que o torcedor se indigna, fica indignado com o seu time quando o time só faz merda, como tem sido o Corinthians atualmente. Bora falar do Palmeiras Sport?
Nossa, infelizmente vamos falar, né? Tem que falar mesmo?
O Palmeiras empatou, ficou no empate com o Sport no Allianz Parque. E o meu parceiro Recoba vai trazer toda a repercussão desse jogo aí, Recoba. Solta o verbo aí.
Ah, tem palmeirense que tá bravo com o juiz. Eu não tô bravo com o juiz, não, mano. Eu tô bravo é com o time mesmo, com o Luxemburgo. Eu falei no último podcast. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso tudo quando vê as quadradas. Vamos ver se é isso mesmo, mano. Vamos ver se ganhou, fez um jogo bom porque era um derby. Ainda bem que fez um jogo bom, né? Porque também não vou reclamar de quinta-feira, porque fazia tempo que não jogava um derby com vontade, que não deixava de gelar pro Corinthians, né? Ainda bem que jogou com vontade, mas eu falei que aquilo não ia refletir o resto do campeonato, né? Que a gente tinha que ver depois, aí, ó. Visto que continua a mesma coisa, mano. Tropeçando dentro de casa, só ganhou. Não ganhou nenhuma no Allianz Parque ainda no Brasileiro. Aliás, nesse ano não ganhou de nenhum time de Série A no Allianz Parque. Quando ganhou o jogo como mandante, ganhou no Morumbi do Santos. Então, e vem tropeçando contra adversários, desculpa falar, mas baba, mano. Goiás com 500 jogadores com Covid. Esporte, mano. O São Paulo foi lá. Não, desculpa falar mal de novo de São Paulo. Mas São Paulo foi na Ilha do Retiro e ganhou do Esporte, mano. Isso é louco. Tudo bem que eles ganharam do Grêmio, mas o Grêmio, você vê que tá pipocando pra caramba. Empatou hoje com o Fortaleza. O Grêmio, eu acho que quer ficar 40 anos sem ganhar brasileiro. Tá igual o Inter, quer copiar o rival. Então, aí, tipo, o Palmeiras, mano, tem que mudar a postura. Se quiser ser campeão, o que eu acredito que só dá pra ser campeão brasileiro se tiver uma mudança na comissão técnica. Desculpa pegar pesado, desculpa estar batendo nessa tecla, mas opinião, mano. Acho que se continuar com o Luxemburgo virou técnico de estadual, mano. Quantos anos que ele não ganha o Campeonato Nacional? O último foi em 2004, 16 anos atrás. Daqui a pouco vai ficar de maior já o último título dele. É embaçado, já. Daqui a pouco entra na balada com o RG lá, sem precisar usar RG falso. Então, deixa eu te falar. Então, tipo, Palmeiras tem que mudar a postura se quiser ser campeão brasileiro, se quiser concorrer, pelo menos, se quiser ficar ali incomodando o Flamengo, Atlético Mineiro, apesar dos tropeços do Flamengo, acredito que uma hora vai embalar, Atlético Mineiro tropeçando pra caramba, né? Mas uma hora alguém chega ali da ponta e dispara, mano, não vai dar pra ficar brincando de empate no Allianz Parque, não vai dar pra ficar brincando.
O Palmeiras perdeu uma grande. O Palmeiras perdeu uma grande oportunidade, né? Nesse jogo de encostar ali.
Sim, o Palmeiras tem um jogo a menos, né? O Inter tem esse um jogo a menos também, ou... Não me recordo.
Não vou saber te informar também. Não sei se eles então, também têm um jogo a menos. Tá com
17, né? O empate de hoje?
Sim.
Aí poderia ter ido pra 19 e ainda tem o jogo contra o Vasco. Então ficaria o Inter na frente com 20, mas o Palmeiras vai. Vamos dizer que praticamente líder, porque se ganhar do Vasco nesse jogo a mais, passaria o Inter aí numa hora na tabela aí. Então, desperdiçaram uma chance enorme. Enorme. Jogo contra Sport, Bahia, Botafogo. Desculpa, torcedor do Botafogo, vocês já foram grande um dia, hoje em dia não é. É nada, time grande será grande. Tem time pequeno. Time pequeno, porque time é os 11 ali, né? O elenco, uhum. Tal e tal, o time é pequeno, mas o clube, uma vez grande, é grande pra sempre, pra mim. Então, mas esses times aí não pode desperdiçar ponto em casa, mano. Não pode. Você é louco, né? Não pode.
E o que você achou da arbitragem?
Não tem mais nada pra falar, só não pode.
O que você achou da arbitragem? Confusa?
Ah, sim, da arbitragem é bom falar que, tipo... Mano, era pro Zé Rafael ter sido expulso no primeiro lance lá que ele toma amarelo. O jogador do Sport ia em direção ao gol. Então, tipo, colocar a culpa na arbitragem por esse empate, eu não acho válido. Porque se era pro cara já ter sido... Tudo bem, depois da expulsão dele foi uma expulsão nada a ver. Mas se já era pro cara ter sido expulso, então a gente foi beneficiado pra depois ser prejudicado. Então ficou elas por elas. Mas a expulsão... Eu não entendi nada.
O juiz tentou reverter o erro que ele tinha feito, né?
Ah, ele tava muito em choque, tava já com o cartão vermelho. Ele tava andando, apitando, com a mão no bolso, assim, já... Com a mão no cartão vermelho. Ele já tava... Já ia tirar um rapidinho pro jogador do Palmeiras, filho.
Sim. E o Sport ali... Assim, pro Sport esse empate foi excelente, né? Porque... A história do jogo...
Depende. Se a gente for ver no hoje, assim, sim. Mas depende do que eles vão fazer nos próximos jogos, né? Vai, aí pá, empatou com o Palmeiras fora de casa, mas perde do Bahia na Ilha do Retiro.
Não, eu digo assim, do jogo de hoje, pela história do jogo, né? Do que foi o jogo. Saiu na frente, aí o lateral entrega o gol, aí depois ainda é expulso.
Quando aquele Sander foi expulso, jogador do Sport, a perspectiva que tinha é que o Palmeiras ia golear. Eu falei até, a gente conversando pelo Atz, eu e o Igor, eu falei, mano, agora é jogo pra virar uns 5-6-1 pro Palmeiras. A perspectiva era essa. Mas aí depois da expulsão do Zé Rafael, aí voltou tudo do zero, zerou tudo e
o pior que o Zé Rafael tava comendo a bola, né? Tava jogando bem.
Tava jogando bem. Faz tempo que não jogava, né?
Fez um golaço.
Golaço, hein? Golaço. Parabéns ali. E o gol do Palmeiras, o primeiro foi de oportunismo, né? O primeiro não foi nem uma jogada trabalhada, foi oportunismo ali, o próprio Sander, que foi expulso depois, errou ali a saída de bola e o William se aproveitou.
Entregou, né? Ele entregou
a saída de bola.
Meu Deus, entregou o ouro. Ali não pode, né, meu? Um erro daquele.
Mas
ali.
É isso, Palmeiras não... Mano... Quer ser campeão? Não tropeça em casa. Agora o Palmeiras vai pegar o Bolívar, né? A estreia da Libertadores na SBT. Bolívar e Palmeiras.
Com narração de Silvio Santos, comentários de Ratinho.
O louco bicho. Nossa, o louco bicho é o Faustão. Põe de louco. Deixa eu te falar, agora falando sério, até o José, né? Foi contratado. A SBT conseguiu tirar da Fox.
Eu não gosto muito das narrações do Théo José, não.
Eu assisti na Fox, Nivaldo Prieto. Monstro.
Nivaldo Prieto eu gosto. Nivaldo Prieto é bom.
Monstro, vou assistir na Fox. É lógico, vai dar aquela curiosidade, vou ver o começo do jogo no SBT. Pela curiosidade, né? Mas depois sim, é Fox. Fox Sports.
É.
É. Aí... Outra notícia sobre a Libertadores. É, na TV paga, né? Como a Globo retirou... É, não quis pagar, né? O novo contrato, né? Que seria... para estar cobrindo a Libertadores, então ela perdeu o direito tanto na TV aberta como na TV paga de transmitir a Libertadores. Então tá vago ainda o espaço da TV. E a CNN Brasil entrou como uma das possíveis emissoras que. Uma das possíveis emissoras concorrentes a ser a emissora que vai transmitir esses jogos aí que eram da Sport TV, do Grupo Globo.
É, e só complementando aí. É, eu acabei de ver num site aqui, não me recordo bem o site, mas era um site famoso, que a Band também entrou na briga, mas não para TV aberta, para TV fechada também, para negociar alguns jogos aí.
Sim, para o canal Band Esportes, até porque da TV aberta o SBT já papou, né? Não tem como mais. Aí da TV paga que tá ainda em aberto e... Pra jogos de agora, já depois de amanhã, hein? Depois de amanhã já tem jogo que ninguém sabe onde vai passar. A TNT poderia entrar, né? O grupo Turner. Aí até Liga dos Campeões e Libertadores. Poderia entrar nessa...
Estouro, né?
Nossa, e é da hora demais. Todo mundo já é acostumado com a narração deles. CNN Brasil, quem vai transmitir? O Coppola vai narrar?
O Reinaldo Gottino.
Né? E ele já saiu de lá, ele voltou pra Record.
Aê, tô por fora.
Foi rapidinho. Foi um mês que ele ficou na CNN Brasil e...
Meu Deus.
Então...
Que situação.
Tem mais assuntos aí, hein?
Solta.
Goleiro Jean fez gol, hein? Ex-São Paulo. E gol com bola rolando. Contra o seu ex-time, a lei do ex prevaleceu, o goleiro Jean fez gol, bateu a falta bateu na barreira, no rebote ele pegou e pimba, pelo Atlético Goianiense.
Oba.
Neymar também,
né? É raro, né, goleiro fazer gol.
É raro. É raro o goleiro fazer gol, é até uma cena engraçada, né, tipo, foge do cotidiano do futebol, né?
Esse lance aí do Neymar também repercutindo bastante, né? Foi expulso porque ele deu um cascudo no cara, sei lá, um murro.
Deu um cascudo, aí tipo, o juiz não viu na hora, depois analisou no VAR e expulsou ele. E o Neymar postou nas redes sociais que se arrepende de não ter dado um soco na cara do rapaz aí, do espanhol que cometeu racismo. E tá certíssimo. O Felipe Melo endossou o discurso do Neymar. Certíssimo.
Eu vi.
Certíssimo. Contra a racista, poucas.
É poucas.
É poucas. É,
mas aí... Cê,
contra Vitão, contra a racista, é poucas.
Você tem mais algum detalhe aí do Palmeiras? Mais alguma coisa que você queira aí pontuar sobre o Palmeiras? A expectativa da Libertadores.
Mano, o Palmeiras... Eu vou falar sobre o jogo específico contra o Bolívar, que na altitude, né, mano? Tipo... Não sei o que esperar desse jogo, porque... Faz tempo que o Palmeiras não joga ali em altitude. La Paz é alto pra caramba, você é louco? Vamos ver. Porque ultimamente vem muitos times... argentinos, brasileiros, a própria seleção argentina, a própria seleção brasileira ganhando dentro da altitude, né? Não é mais igual nas antigas, que você ia lá, era certeza que ia passar sufoco, ficar sem ar e ia tomar um pau ainda. Palmeiras já tomou de 4 lá do The Strongest, 4-2, que até os... aqui o cafezinho, e lá os caras ficou imitando, cada gol que saía era eles sentados na frente do Marcos e fingindo que tava tomando cafezinho. Aí Palmeiras tomou na mesma Libertadores de 3 do El Nacional, aí ia time brasileiro tomava de 5 lá, porque não tava acostumado a fazer uma preparação para jogar em altitude, né? Hoje em dia tem uma certa preparação. É, já é diferente, os médicos dos clubes sabem o que fazer. Às vezes chega antes, às vezes chega na mesma hora do jogo. Então, hoje em dia tá diferente para jogar um jogo de altitude. Então, não sei muito bem o que esperar. Ainda mais o Palmeiras nesse joga bem, joga mal. Não sei, sinceramente, o que esperar do Palmeiras para esse jogo aí.
É. Bom, o Palmeiras, então, volta a jogar na quarta-feira contra o Bolívar.
21h30.
Isso. E o Corinthians joga na Arena Corinthians contra o Bahia, também no mesmo horário. Esse vai ser o jogo da concorrência aí, né?
Vamos ver quem dá mais audiência, né? No ano passado, tava rolando Sul-Americana com o Corinthians e Palmeiras no Paulista contra o Ituano. E o Palmeiras deu pontos a mais de audiência. Mas também por estar na Globo, né? Eu acho que contou muito por ser a Globo. Várias pessoas estão acostumadas com a Globo. Não... Tem pessoa que não tira. A TV passa 24 horas na Globo. Eu acho que a pessoa tem que mudar o botão. Nem sabe nem tocar no botão de mudar. Tem pessoa que não tira
nem
da
sabe
Globo.
Que
passa 24 horas. O botão de mudar. Então acho que contou muito isso. Por isso que... Porque eu me surpreendi, porque o do Corinthians era um mata-mata e do Palmeiras apenas um jogo normal do Campeonato Paulista. Mesmo assim, deu mais audiência. Mas é porque uma era a RedeTV e a outra a Globo, né? Mas na hora dos pênaltis, a RedeTV ganhou disparado da Globo, que já tinha acabado o jogo do Palmeiras também.
Aham. Uhum. Então é isso.
Nesse, eu acho que o jogo do Corinthians aí vai dar muito a mais que o do Palmeiras. O SBT até vai ter bastante audiência, mas é Globo, né? É como eu te falei.
É. Vai ser um atrativo a mais aí o SBT passar
jogo. É, porque é curioso, né? Curioso, que você não tá acostumado. Tipo, já teve transmissões no SBT, mas a do Carioca, depois, se você for ver, só lá pra 2003, por aí, que eu lembro que eu assisti a Sul-Americano Sub-20 no SBT. Copa Ouro, os caras, tipo, é uma transmissão diferenciada. Tinha aquele Elia Júnior, lembra do carequinha lá? Os caras,
sim.
Chegava na hora do intervalo, é tipo bem diferente, né? Porque na Globo é os narradores que começa, faz o intervalo e faz o fim. Na SBT, não. Começava o Elia Júnior, aí passava pro narrador, aí intervalo de volta, voltava pro estúdio lá com o Elia Júnior, aí. É um método diferente, né? Pique. Ah, uma notícia também interessante. Tem uma notícia interessante, né, sobre a Band.
Uh-huh.
Fora o campeonato italiano, né? Que a gente falou, né? No primeiro podcast. Uh-huh. Vai voltar o show do esporte também. E vai ser naquele horário, domingo todo.
Eu fiquei
segundo
sabendo,
eu li aí.
Sabendo.
A Glenda Kozlovic. Olha o nome, isso. Nome difícil. Vai ser uma das apresentadoras.
Sim, eu fiquei sabendo.
É da hora.
Mano, uma minha boa, infância, né? Legal.
Minha infância foi isso. Show do esporte.
É legal. É bacana a Band fazer isso.
Sim.
Então acho que foi isso. Tá chegando ao fim mais um episódio aqui do Papo de Fute. Eu sou o Igor Lima, estive aqui com o Recoba, e não se esqueçam de seguir a página @ Papo de Fute _ lá no Instagram, fechou? Tamo junto, suas considerações finais aí, Recoba.
Da hora, pessoal, continue acessando aí, estamos tendo um feedback da hora, vocês estão gostando, pessoas que fazem parte também queiram participar com perguntas, com sei lá, alguma colaboração pra gente, manda aí que a gente aceita, tá ligado? A gente fala aqui no programa, manda abraço, manda correio de voz elegante pra voltar com a ex, tudo que vocês pedirem aí, tá ligado? E é isso. E muito bom, agora tá dando 42 minutos e 16 segundos de gravação. É muito bom que Esse rendeu bastante assunto. É bom assim quando o podcast rende bastante assunto, que torna muito atrativo para quem tá ouvindo, pra gente também, a gente se diverte aqui. É uma distração, uma diversão pra gente.
Sim, bacana, bacana. É... foi isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.
Valeu, falou, fui.